Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Canal Central. Cá estamos reunidos com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro e que ontem tiveram a sua primeira sessão da agenda do mês de Abril. Vamos propor e propusemos para hoje tema livre. Isto significa que são os partidos que trazem as suas propostas a debate. Vamos tentar consensualizar aqui alguns temas. Creio que não vamos ter hipótese de discutir cinco temas, se forem cinco temas diferentes, mas vamos tentar ir por fases, nem que dediquemos dois programas a esse temas, sabendo que nos últimos dias ou nas últimas semanas vários foram os temas em destaque. Gestão de património, avenidas, escolas, a dialética governo, a Câmara e também as questões da habitação em foco, as eleições autárquicas, portanto há aqui pano para mangas, mas digam de vossa justiça, o Rui Alvarenga em representação do PAN, a Catarina Barreto em representação do Partido Social Democrata, o Francisco Picado em representação do Partido Socialista, a Rita Batista em representação do Bloco de Esquerda, e daqui a pouco vou confirmar também se teremos a representação do PCP e quem faz essa representação, sabendo-se que o PP nos últimos programas, nos últimos meses, tem estado fora deste debate político. Começando e iniciando por esta questão, sobre a agenda de cada um para hoje. Comece por si, Rui Alvarenga, qual era a sua ideia para o programa de hoje, de tema livre?
Bom dia a todos. Confesso, Carlos, que não tinha pensado em nenhum tema.
Portanto, aceita o que vier à rede, é isso?
Estava a contar aqui com a projeção dos meus colegas de naipe.
Então vamos rodando. Então, Rui, vamos rodando só para perceber, e porque nesta primeira fase é mesmo isso, é perceber qual é a sensibilidade de cada um. Rita Batista, bom dia. Qual era o tema que tinha pensado para hoje?
Bom dia a todos e a todas, aos ouvintes da Rádio Terra Nova. O tema que trazíamos seria a habitação.
Muito bem, habitação, até porque houve aqui algumas interações durante as últimas semanas, a partir de um anúncio do Governo para um projeto, creio eu, de habitação a rendas controladas que foi noticiado, e creio que era mais a esse tema que se referia, penso eu, a Rita Batista. Catarina Barreto, qual era a ideia para hoje?
Bom dia a todas e a todos também. Em primeiro lugar, informar desde já que às 11h30 terei que me ausentar do programa por motivos pessoais e não foi possível promover a minha instituição atempadamente. Portanto, gostaria de ainda intervir no debate até essa hora.
Vamos ter em consideração essa questão.
Peço desculpa, mas de facto foi um impedimento pessoal que surgiu de última hora. Temos em agenda a prestação de contas da Câmara, a saída do FAMA, o relatório da comunidade, uma série de obras, portanto, todos esses temas em volta da nossa atividade municipal serão certamente bem-vindos, isto será uma
muito bem, e tinha-me falhado aqui de facto nesta lista inicial que eu tinha dado, de facto foi uma das notícias que marcou também algum do debate político a partir de uma reunião de Câmara em que a autarquia confirmou condições para a saída do FAM e negociar agora operacionalizar em termos práticos essa saída. Francisco Picado, bom dia também, qual era a ideia para hoje?
Muito bom dia a todos no estúdio e em suas casas. O tema para hoje é a saúde, inevitavelmente, com particular destaque para a saúde na região da Aveiro.
Saúde, a proposta do Partido Socialista, temos esta questão das contas, temos a questão da habitação, portanto três temas, creio que até poderemos conseguir de facto hoje abarcar as três questões. E eu peço desculpa a quem ouve o programa e vamos ser também transparentes nisto, não tínhamos combinado previamente, poderíamos fazê-lo de facto aqui numa troca de mensagens, mas fazemo-lo assim de forma transparente e direta, queimámos aqui só apenas dois, três minutos iniciais, sem qualquer jogo escondido. Vamos então começar, se calhar, nesta questão da habitação, Rita Batista, até porque foi tema de ontem na Assembleia Municipal e discutiram muito esta questão, só para percebermos e tentarmos sistematizar aquilo que está em causa. Ontem, e a partir dessa notícia que tinha chegado, que o Governo tem intenção de dar um uso aos terrenos da antiga Lusostela para criar habitação a rendas controladas, a Câmara afirmou-se um pouco surpreendida porque diz que não conhece exatamente os termos do que está pensando. avançado e que, para bem ou para mal, tutela o seu território e quer saber o que se passa. E ontem também a jogar de alguma forma, a desafiar o governo a arranjar primeiro as habitações que estão degradadas e que têm a tutela, de que têm a tutela, e depois a pensar também nessa criação de outras soluções alternativas, recusando os clássicos bairros sociais. Rita, o que é que de alguma forma incomoda o Bloco, que tem chamado muito a atenção para esta questão da habitação, a dizer que Aveiro não é uma cidade para todos? Há de facto aqui um problema de habitação em Aveiro?
Sim, não é um problema novo. O Bloco de Esquerda tem vindo a alertar e a apresentar propostas concretas e com soluções para o Conselho de Aveiro também, não é um problema específico de Aveiro. Os grandes centros urbanos vivem todos com melhor ou pior intensidade esta realidade. Mas o debate ontem deixou algumas luzes importantes. Portanto, só resumindo, por intervenção do Bloco de Esquerda em matérias de habitação, surge, através do Governo, uma proposta de construção de habitação a custos controlados de 65 focos na freguesia de Esgueira. Depois desse anúncio, há declarações quer do Presidente da Câmara, quer do deputado do PST, Manuel Prior, levantando questões e dando a entender que essa obra poderia não avançar. E, muito bem, o Bloco ontem confronta o Sr. Presidente da Câmara com essa realidade, das suas declarações, das declarações do anúncio do Governo, e Ribau Esteves, depois de como o Carlos Teixeira referiu, dizer de como seria, como é um processo ainda muito no início, não há ainda por parte do Governo grande concretização, a mais do anúncio, à partida comete logo um erro crasso, que é confundir habitação social e habitação a custos controlados. O que é de estranhar, porque o Sr. Presidente, que gosta de se autodenominar conhecedor de todos os processos, como é que comete um erro desta natureza? Habitação social é uma coisa, e obviamente que há necessidades prementes também no Conselho de Aveiro, sabemos disso, e também sabemos que Ribau Esteves, PSD e CDS nada têm feito para que esse processo, para que mais habitação social esteja disponível, certo? Houve a requalificação de Santiago, mas houve alienação de património edificado que podia ter sido usado para a habitação social. E a habitação social será para aquela fração da população que não tem acesso, não tem rendimentos para ter acesso a uma habitação. Habitação a custos controlados é outra coisa. No momento que vivemos de especulação imobiliária, onde uma pessoa, apesar do rendimento do trabalho, não consegue ter acesso a uma casa para comprar ou para arrendar, porque os preços são proibitivos, cabe haver respostas públicas nessa matéria.
Rita, deixa-me só interromper, porque vamos tentar ser mais concisos aqui na análise, porque a ideia com que ficamos, e foi pelo menos a ideia com que ficamos nós, por exemplo, à distância, que vamos gerindo estas matérias de informação, é que a questão tinha muito mais a ver com até forma. Aquela forma de, bem, estamos num território, num determinado município, e alguém em Lisboa que diz vou fazer aquilo em Aveiro, ou em Braga, ou no Porto, e que nem terá falado com a Câmara. Isto aparentemente criou aqui, para uma boa ideia, uma situação de um certo engulho, aparentemente. Será esse o problema, pergunto eu, ou é outro problema?
O problema é a falta de habitação. A solução é arranjar formas de combater este problema. E como disse no início, nós defendemos que a cidade, que o perímetro urbano não deve estar reservado só a quem tem um poder de compra elevado. e deve haver mecanismos públicos que permita que pessoas com rendimento do seu trabalho que não seja, que não lhes permita ter acesso a uma habitação de luxo, tenham o direito a viver na cidade. E para isso é que servem estas soluções de habitação a custos controlados. O que o Sr. Presidente ontem não respondeu e devia ter respondido, e era isso que o Bloco queria que a resposta, que houvesse uma resposta clara, é: será a Câmara uma força de bloqueio a este tipo de soluções de habitação para pessoas que, apesar do seu rendimento, do seu trabalho, não conseguem aceder à habitação no perímetro urbano? Vai ser uma força de bloqueio ou vai ser uma força que contribui para as soluções? Não respondeu. Ficou-se pela confusão habitação social, habitação a custos controlados. E depois vem com isto de, então, desviar o assunto. Então, e a habitação social, que ainda está por requalificar? Nós sabemos isso, e sabemos isso há muitos anos. Andamos a falar desse assunto há muito tempo, desde o mandato anterior. E sabe como é que tem votado o PSD e o CDS quando o Bloco apresenta essas matérias na Assembleia Municipal? Votam contra. E, portanto, o que parece é que querem desviar o assunto para não ter que assumir uma posição. E a posição parece clara quando, dias depois, Ribau Esteves apresenta uma solução de habitação a custos controlados, o que nos faz deduzir que não é propriamente contra este tipo de projeto. A questão, então, está só na localização. E, portanto, para a maioria, para a direita, em Aveiro, uma localização no perímetro urbano tem que estar, de facto, reservada à habitação de luxo ou ao negócio.
Vamos ouvir da bancada social-democrata Catarina Barreto. Vamos a esta questão de fundo da habitação. O que é que está aqui em causa? É uma questão de habitação, uma questão mais formal, é a articulação Câmara-Governo? O que é que se passa para que um tema que aparentemente é consensual esteja a criar uma clivagem?
Obrigada, Carlos. Em primeiro lugar, esclarecer os nossos ouvintes que a Câmara de 2017 a 2021 investiu 3,3 milhões na requalificação dos bairros que temos existentes e que se prevê um investimento durante o período de 5 anos de 5,7 milhões, proporcionando a 99 famílias melhores condições de habitação com mais conforto. E isto é uma realidade, basta atentarmos no bairro de Santiago, que já temos essa requalificação em curso, que na urbanização das Quintais, que já está também em curso, e brevemente em São Jacinto, em Airol e no bairro da Cova da Oura. O bairro de Santiago, tanto quanto eu sei, é a zona centro da cidade e, de facto, foi requalificado. Depois também, em 2020, porque falamos de habitação, assinalar que foi o fim da Ilha do Canastro, com o realojamento daquelas 9 famílias que ali viviam sem condições. Portanto, a direita, a maioria que governa o município, preocupa-se com a questão da habitação social, preocupa-se com a questão de dar conforto e com a questão de criar comodidade e de criar e incutir aqui também dignidade nesta habitação, e disso tem sido prova, e os números falam por si, quando de 2017 a 2021 a Câmara despendeu 3,3 milhões nesta requalificação. Depois também dizer que temos agendado no ponto 7 a construção precisamente de uma urbanização em regime de contrato de desenvolvimento habitacional, os vulgos CDH. E, portanto, brevemente, na Assembleia Municipal, vamos também discutir este ponto, vamos conhecer o dossiê na sua profundidade e vamos conhecer a linha e o projeto que estão desenhados quanto à habitação de custos controlados e que a direita, e em concreto o município que governa o município, distingue muito bem o que é bairros sociais e o que é habitação de custos controlados. E temos um excelente exemplo de um CDH, que é, e na minha freguesia em concreto, que é a Quinta do Casal, e que é sem dúvida um excelente exemplo do que é uma habitação de custos controlados, com dignidade, com condições, e que correu muito bem esse CDH. E, portanto, brevemente vamos conhecer um novo projeto, uma nova urbanização ou o aumento das urbanizações que conhecemos na Assembleia Municipal no ponto 7. E, portanto, nessa altura vamos ter a oportunidade de discutir e de discutir com profundidade este conhecimento. Quanto à dialética e à questão que veio ontem à Assembleia Municipal, de facto o Sr. Presidente foi perentório e foi esclarecedora quanto à falta de articulação entre os membros do Governo e a Câmara. E, aliás, penso que até foi prematuro trazer isso à ordem do dia, porque falamos de conversas, falamos de reuniões e ainda não documentos concretos. Quando existirem esses documentos concretos, certamente existirá essa discussão e, aliás, vamos ter oportunidade de a fazer com documentos, com profundidade, no ponto 7 da Assembleia Municipal, em que vamos ter oportunidade de discutir um contrato de desenvolvimento habitacional, uma nova urbanização, com critérios bem definidos, quer pela Câmara, quer pelo IRU, com propostas muito apelativas para a nossa cidade, com pessoas que conseguem adquirir nas propostas que falamos, e falamos eventualmente nos T1s rondarem os 80 mil, nos T2 os 120 mil, portanto, custos controlados, que todos sabemos que é muito diferente e que as condições são muito diferentes do bairro social. E, por último, também, no bairro social, dar uma nota do último concurso que houve em 2019 com atribuições, com regularizações de habitações e com atribuições de novas habitações a famílias carenciadas no bairro de Santiago e que todos conhecemos e que foi sempre, tem sido feito um trabalho notável na habitação social e, portanto, falar aqui e dar aqui esta nota para repor a verdade.
Tá? Rui Alvarenga, uma primeira leitura também sobre esta questão. Creio que assistiu a tudo isto de cadeirinha, com o ouvido atento ao que se foi dizendo. A notícia chega a partir de Lisboa e a partir daí desencadeou uma série de reações à escala local. Até que chegou a este ponto de se falar se Aveiro vai ou não ser força de bloqueio. É esta a expressão, a esta ideia do governo. Que leitura é que faz?
Ora bem, Carlos, eu ouvi atentamente todas as partes e ouvi ontem o Sr. Presidente da Câmara. Na verdade, eu não acho que o Sr. Presidente da Câmara tenha feito, estando aqui, não quero defendê-lo ou não quero ser, ou não necessita de um advogado, não acho que ele tenha feito confusão entre rendas controláveis e habitação social. O que aconteceu foi que, às páginas tantas, entre este informalismo nas reuniões que foram tidas, aparentemente tidas, não, eu não... Não as conheço de fundo, mas foi lá preferido na Assembleia. Esses contactos informais resultaram nessa leitura do Presidente da Câmara, no sentido em que querem fazer aqui e agora, mas se calhar o melhor era antes tratarem do investimento nos bairros sociais que carecem de intervenção no Conselho. Penso que foi isto, e depois do discurso acabou por embrulhar um bocadinho em relação às rendas controladas, mas parece que não houve ali esse propósito de confundir uma coisa e outra. De qualquer forma, há aqui, nós temos claramente um problema ao nível do Conselho, e eu digo Conselho propositadamente. Eu não digo cidade, porque esta questão da habitação tem-se focado muito naquilo que é oferta na cidade. E o que é que está a passar na cidade? É muito simples, basta ver, é intuitivo, não é necessário ser Presidente da Câmara ou Presidente de Junta para perceber que o que está-se a passar na cidade são rendas absolutamente proibitivas. Nós estamos, eu lembro que estamos numa cidade universitária, a especulação é muito forte, há investidores que compram casas no sentido de realugarem, há a questão da habitação, do alojamento local, que está praticamente a tomar conta da parte mais velha da cidade. Hoje em dia, ter uma renda, ter uma casa alugada na cidade de Aveiro, no centro, é um absurdo, é uma enormidade, é impraticável para qualquer família que comece, por exemplo, a sua vida, ou que faça, ou que tenha a pretensão de fazer uma transição entre o local que estudou ou que foi criado para poder habitar a cidade de Aveiro. É impensável. E, portanto, as rendas controláveis, do nosso ponto de vista, são bem-vindas. A construção com custos controlados são bem-vindos. Agora, este projeto, digamos assim, particular, que foi anunciado, tem um problema. Não teve autorias na gênese do Presidente da Câmara. E, portanto, eu sou presidente da Câmara, sou que não gosta disso. Pronto, é o estilo. Ou seja, vem agora o governo socialista introduzir aqui no meu território uma solução do ponto de vista da habitação sem a minha participação inicial. Isso para ele é uma coisa que nós conhecemos e não conhecemos o estilo, conhecemos o perfil e, portanto, não vale a pena estarmos com essas discussões. É uma coisa que o titular do cargo, neste momento, não gosta que aconteça. Ou seja, aquilo que era suposto acontecer, segundo ele, era, obviamente, um contacto informal antes, ou formal, as coisas serem cogitadas antes e depois, obviamente, a Câmara apresentar-se como a proponente da solução. Mas nós não estamos contra, é uma solução. Agora queremos, obviamente, falar da periferia. A Catarina falou de Aradas, enfim, muito bem, sim senhora, mas Aradas está muito próxima à cidade. E eu, na periferia, o que é que encontramos? Os transportes, eu já nem vou falar. Os transportes, eu continuo a dizer, e estou reiteradamente a dizer que eu sou uma pessoa da periferia. Eu cresci, vivi na periferia, senti na pele a pouca evolução que os transportes tiveram, não só ao nível da oferta, mas ao nível de condições gerais do serviço. O serviço continua a ser idêntico ao que havia nos finais dos anos 80 e princípios dos anos 90. É um utente que está a falar, não é o dirigente do PAN que nunca pôs os pés num autocarro. Não, é o utente. E os transportes são absolutamente lastimáveis. Lastimáveis. E agora a minha pergunta é, e a oferta habitacional na periferia? Na periferia profunda, eu não estou a falar em Esgueira ou em Aradas. Eu estou a falar na periferia profunda. Onde é que está a habitação, a oferta de habitação para as pessoas? Não há, não existe. Falam-me que as ruas estão a ser asfaltadas. As ruas principais, eu mostro facilmente a quem quiser que as ruas laterais não estão a ser asfaltadas. E já nem falo de passeios, que é um luxo na periferia. Não falo em iluminação adequada, não falo em passadeiros, não falo em nada disso. Obviamente que uma coisa puxa a outra. Os imóveis estão a envelhecer porque as pessoas envelheceram, as pessoas morreram, faleceram. Os imóveis são de perfil essencialmente rústico, não estão a ser recuperados. Há ruas inteiras na periferia profunda do nosso concelho que não têm reabilitação imóvel. Ruas fechadas, aliás, basta ir à rua principal de Eixo, muito em função daquilo que lá está ao nível de trânsito e a nível de dinâmica de tráfego, basta ver que há uma consequência de habitações que estão pura e simplesmente fechadas. Não há estímulo por parte da Câmara ou da Junta. Eu não estou a dizer que é a obrigação, estou a dizer que é um estímulo informal junto dos proprietários, mas os proprietários também não se sentem motivados no sentido de fazer a reabilitação com os apoios que existem do Estado e no sentido de porem essas casas com rendas controladas, com rendas acessíveis, para que as pessoas possam vir aí a residir. Mas obviamente que, perante a mediocridade dos transportes públicos, obviamente que isso também não atrai ninguém que tenha, obviamente, um orçamento contido, e não muito expansivo, e que queira ir para a periferia também, obviamente, não atrai. Portanto, umas coisas acumulam-se com as outras e nós estamos sempre concentrados no centro da cidade. No centro da cidade e não saímos daqui. E, portanto, nós estamos muito preocupados com a questão da habitação. Sim, senhor, este caso específico pode ter uma evolução. Eu acho que o Sr. Presidente da Câmara não fechou as portas. Aquilo que disse é que vão continuar a conversar. Na próxima sessão da Assembleia Municipal, julgo que vai ser na próxima, vamos continuar a debater este cenário Câmara versus Governo. Foi uma coisa que agora se pôs, que, vou-me desculpar o termo, é um bocado tonto, porque o peso do Estado e o peso dos governos centrais relativamente àquilo que é a dinâmica e a vida dos municípios, é absolutamente brutal. Os estilos não às vezes não se compatibilizam. O governo não converge com todos os municípios, porque todos os municípios não convergem, todos os governos, os líderes são diferentes. A mesma coisa os presidentes de junta, genuinamente. Os presidentes de junta, às vezes divergem com o presidente da Câmara. Em muitas situações. E, portanto, aqui o que tem que haver é um esforço conjunto no sentido de viabilizar a proposta. Agora, se ficarmos com esta coisa do ciúme, de ai, a proposta tem que ser da Câmara, ai, que legitimidade é que tem o Governo de agora colocar aqui esta ideia, se somos nós que estamos a dominar o território. Ai, que vêm as eleições e, portanto, tudo o que eu pôr para fora tem que ser um ato da Câmara. Não pode ser um ato do Governo, porque o Governo é socialista. Há aqui alguém entre nós que ache que se o Governo fosse do social-democrata, esta questão se levantaria? Evidente que não. E, portanto, eu acho que isto é tudo muito chato, porque, de facto, trata-se de uma questão muito importante e que deveria estar focada no essencial. E eu espero, e estou convicto, de que o Governo e a Câmara Municipal vão, com certeza, sentar, conversar, tentar perceber a forma de viabilizar e o Sr. Presidente da Câmara, e nisso eu tenho que dar razão ao Sr. Presidente da Câmara, na questão da forma. É preciso que o Governo diga claramente como é que vai ou como pretendia viabilizar o projeto. E eu acho que isso é execuível, acho que isso é possível, e acho sinceramente que isso tem ainda margem para
se desenvolver.
Prosseguir.
Muito bom, bem, dia. Rui Alvarenga. Francisco Picado, bom dia outra vez. É uma questão de boas vontades este dossiê. Fica-se muito pelas boas vontades novamente. E pela questão partidária?
Eu dividiria este assunto em duas abordagens. E a primeira é um bocadinho colateral. E já percebemos qual vai ser a tónica para o ano 2021. Aliás, isso está absolutamente espelhado numa moção apresentada pela bancada do PSD, onde ataca brutalmente o governo e de forma injusta. E, portanto, essa vai ser a tónica. Ou seja, temos um modelo local esgotado, que é o modelo do insulto à oposição, e agora temos um modelo em cima da mesa, que é o de dizer que tudo o que corre bem em Aveiro é da autoria do município, tudo o que corre mal em Aveiro é da autoria do governo. E mais uma vez temos aqui, obviamente, esta clivagem, como o Rui Alvarenga bem citava. Portanto, o Sr. Presidente aborda as coisas do estilo, a ideia é boa se for minha. Se não for minha, já não é assim tão boa, e, portanto, o que temos aqui, em primeira instância, é uma disputa colateral sobre a essência do problema. Aliás, o Sr. Presidente ontem teve uma frase lapidar na Assembleia Municipal, quando disse, e eloquentemente, e até, enfim, com alguma gesticulação à mistura, e perguntou quem é que manda aqui. Portanto, basicamente, temos aqui uma questão de disputa sobre a autoria, independentemente do processo para a esquerda ou para a direita, que é uma coisa de só menos relevância, e é precisamente a antítese da política, quando alguém põe os seus interesses e os seus perfis pessoais, individuais, acima daquilo que são os interesses do coletivo e da população a quem deve servir. Portanto, esta é a primeira nota, e obviamente que eu estou convicto que a bem dos aveirenses e a bem de quem habita em Aveiro e de quem pretende habitar em Aveiro, a situação, com certeza, seja ela qual for, se resolverá com o tempo. Para rematar esta primeira abordagem, obviamente depois vem a ridicularização do governo, quando o Sr. Presidente, enfim, diz que o governo quer construir guetos em Aveiro e que a história do tempo dos guetos já acabaram, etc, etc. Portanto, há aqui uma efabulação de uma série de coisas que não dizem necessariamente respeito àquilo que é a essência da política, que é o servir os cidadãos e aquilo que são as suas necessidades. Obviamente que o Rui Alvarenga também tocou noutro ponto importante, que é a questão do concelho e não da cidade. Portanto, basicamente, a tendência é para nos focarmos naquilo que é o centro, e não é possível pensarmos em habitação sem pensar em mobilidade. É impensável dissociar estas duas políticas. E a verdade é que, se não temos políticas de mobilidade para as zonas mais afastadas do centro do concelho, pois é evidente que não vale a pena estar aí a construir qualquer o que quer que seja, ou estar a fomentar aí que tipo de habitação que seja, a custos controlados ou do que for, porque depois as pessoas não têm forma de se deslocar. E a verdade é que no Conselho de Aveiro, que não é de uma dimensão, enfim, magnânima, é de uma dimensão até bastante comedida, a verdade é que se nós nos deslocarmos para algumas zonas do Conselho, as pessoas deixam de, pura e simplesmente, ter capacidade de se deslocar e estão perfeitamente isoladas. E, portanto, este problema também tem que ser visto numa ótica da mobilidade e sobre os transportes nós estamos conversados, porque verdadeiramente já sabemos qual é o estado e qual é o ponto de situação dos transportes e da forma como isso tem sido gerido em termos de concessão. Agora, em termos de habitação, pois temos um problema. Temos um problema alavancado, obviamente, pela questão do alojamento universitário, pela questão do turismo, que neste momento está, enfim, por situações que nós todos conhecemos, com o seu mercado muito reduzido. Mas a verdade é que a habitação em Aveiro é verdadeiramente proibitiva, quer do ponto de vista da compra, quer do ponto de vista da aquisição, quer do ponto de vista do arrendamento. O que significa que, obviamente, que é preciso, de alguma maneira, tentar contrariar esta tendência. E o que se tem visto nos últimos tempos é que tudo o que é edificado em Aveiro segue esta linha de preços proibitivos. E, portanto, estamos a falar de um mercado de construção que, obviamente, não responde a esta necessidade de resolver o problema. Eu diria que, enfim, estaria a guardar isto para outra altura, mas se consultarem um semanário e da sua edição da semana passada, vão constatar que a Aveiro aparece no quinto lugar do preço de habitação mais elevado em Portugal, atrás de Lisboa, Porto, Faro, Madeira, e depois aparece efetivamente a Aveiro. Ou seja, quando nós procuramos responder à pergunta quantos metros quadrados eu consigo comprar com 100 mil euros, que é o artigo que vem nesse semanário, a Aveiro aparece como um dos concelhos onde se consegue comprar um número muito reduzido de metros quadrados com 100 mil euros. E, portanto, penso que aliás, se eu disser o número, vão perceber rapidamente que, por exemplo, em termos de apartamentos, estamos a falar de 39 metros quadrados e, portanto, nem sequer quase que um apartamento chega a ser. E, portanto, é necessário deixar de parte algumas questões que eu entendo que sejam relevantes para quem as interpreta assim e para quem tem uma forma de estar na política um bocadinho própria e enviesada, e é preciso colocar os interesses dos cidadãos à frente e fazer um exercício de cooperação e de articulação e de parceria para que esses problemas possam ser resolvidos.
E a propósito dessas notícias, também uma recente, creio que desta semana, dizia que Aveiro é, depois de Braga, o distrito onde subiu mais o preço médio de venda de imóveis nos primeiros 3 meses deste ano. É dado de uma plataforma que agrega ofertas de imóveis e, portanto, um aumento de 15,2%, e isto será também significativo, muito embora aqui se fale da realidade distrital e isto significa o que significa, mas no caso da cidade, e havia uma reportagem da SIC sobre isto, de facto percebe-se que há uma capacidade de vender rapidamente tudo o que aparece no centro da cidade. Catarina Barreto, uma vez que vai ter que sair, vamos fazer este saltinho até Aradas, só para fechar esta sua leitura sobre a questão da habitação. Microfone, Catarina.
Eu tinha algumas perguntas para fazer à representante do PSD.
Se for meteórica, vamos fazer dessa forma, Rita. Então, se for muito rápida a pergunta.
Ok. Dos 3,5 milhões que falou de investimento, qual foi a percentagem que coube à Câmara e qual é que foi fundo do Estado? Porque isso é bom esclarecer também. E das habitações que foram cedidas em contexto de habitação social, ficou também por dizer qual é a lista de espera de pessoas que têm necessidade de habitação social e não têm acesso a ela.
Catarina, juntando à sua ronda, segunda ronda, também estas questões aqui levantadas.
Muito obrigada. Não foi 3,5, foi 3,3 milhões. A lista de espera não é exclusiva do Conselho de Aveiro, sendo certo que em 2019 foram atribuídas uma série de casas a famílias que não tinham. Eu pessoalmente conheço alguns casos que aconteceu e as pessoas candidataram-se. Agora, em relação ao caso, fala-me no caso Aradas, efetivamente eu falei no bom exemplo que temos do CDH em Aradas, da Quinta do Casal, e portanto, e falei também que o ponto 7 iremos discutir este CDH com mais profundidade, este ou um outro CDH, e portanto sem aqui querer confundir. E porque vou ter que me ausentar, mas não queria deixar de dar uma nota importante, porque neste momento falamos de pessoas em lista de espera para a habitação social, falamos de montantes a investir no custo controlado, porque também é preciso aqui dizer que os CDHs também pressupõem um investimento da Câmara. Porquê? Porque abdicamos de parte da receita de taxas e de parte de receita efetiva. E porquê é que podemos discutir isto? Podemos discutir isto agora porque já não discutimos dívida, discutimos sim saldos. E discutimos também a libertação do Programa de Ajustamento Municipal, a libertação do FAME, e que permitirá, sem dúvida, uma autonomia na gestão e uma libertação deste espartilho a nível também de fiscal que estávamos impostos. E, portanto, somos a primeira Câmara, e isto impõe-se a dizer, a cumprir o Programa de Ajustamento e a sair deste Programa de Ajustamento. O índice que estava previsto ser alcançado em 2025 é alcançado agora de 1,4. E, portanto, relembro que em 2014 tínhamos 3,4 de rácio e que alcançamos 1,4. E isto são boas notícias, sem dúvida, que nos permitirá uma total autonomia da gestão em 2022 e nos permite agora discutir quantas as pessoas que temos em fila de espera, o que é que se pode fazer mais. Se não tivéssemos este montante e esta libertação de fundo, não é? Não poderíamos estar, sem dúvida, aqui a discutir isto. E falamos, de facto, desta saída antecipada do FAME e que são boas notícias para a cidade e que permitem um desenvolvimento mais sustentado e mais autónomo da cidade.
Catarina Barreto, de saída, o agradecimento também pela participação no programa, ainda que desta forma condicionada, e já fazendo aqui a ponte para outro tema, eu estava aqui na dúvida se iríamos lançar para dentro de 15 dias estas questões, se não tivéssemos tempo para entrar hoje na saúde e na questão do equilíbrio financeiro, digamos assim, do reganho da autonomia financeira do município, mas vamos ver se ainda damos um toque ou não neste tema, muito embora eles toquem todos de alguma forma. Rita, estava há pouco para fazer a sua também segunda ronda, lançou aqui algumas questões para análise. Esta questão da habitação decorre, e segundo aqui falava também a Catarina Barreto, desta fase de, digamos, de expansão, chamemos-lhe assim, expansionista já no município e também no país, que de alguma forma foi travada ou arrefecida pela pandemia, mas continua a demonstrar alguma robustez, sobretudo neste campo do imobiliário.
Sim, a Aveiro tem visto ao longo dos últimos anos a especulação imobiliária ser um dos problemas mais graves e com menos resposta que temos lidado. As escolhas deste executivo têm sido no sentido de alimentar a besta, porque também com a conivência do Partido Socialista, porque tendo património e património em zonas centrais, optaram pela sua alienação, dizendo que assim iriam regular o mercado. Isso não é regulação, isso é alimentar o problema. Regular o mercado seria precisamente usar esses terrenos em zonas centrais, e isto dizendo que o que está em disputa neste momento é a habitação no centro de Aveiro, no perímetro urbano de Aveiro, pelo que já foi aqui dito, as pessoas querem viver perto dos serviços que dão resposta às suas necessidades, querem viver perto das escolas onde os seus filhos estudam e não querem estar viver num sítio onde não há nada. E o único argumento que têm para viver nesse sítio é o custo da habitação. E, portanto, se há uma disputa no centro, no perímetro urbano de Aveiro, e obviamente perímetro urbano, estamos a falar em freguesias contíguas à da cidade, não estamos só a falar da cidade. Se há essa disputa, tem que haver respostas públicas, porque apesar de ser muito incómodo à direita falar disto, a habitação social, sendo nitidamente insuficiente, uma pessoa, por exemplo, uma mulher que tenha um filho, que seja família monoparental, receba o salário mínimo, não tem critérios de acesso à habitação social. Quem é que com o salário mínimo, com filhos a cargo, que viva a 5, 10, 15 quilómetros com os transportes da forma que sabemos, que não dão resposta às necessidades da população, o que é que uma família nestas condições faz? Vive muito mal, não é? Com muitos constrangimentos. E, portanto, se nós temos soluções, que é haver terrenos em zonas onde podemos contrariar a especulação imobiliária, têm que haver soluções públicas, têm que ser usados para que estas pessoas com rendimento do trabalho e não conseguindo aceder a rendas ou arrendamentos com preços proibitivos, consigam ter acesso ao centro de Aveiro, consigam ter o direito a viver em Aveiro.
Mas a ideia que fica, Rita, é exatamente pegando nas suas palavras e nas do Rui Alvarenga e do Francisco Picada, é que este tipo de complexo não vai exatamente responder a essa família que citou agora, não é? E o que dizia o Rui Alvarenga...
Vai responder.
E o que dizia o Rui Alvarenga é que é preciso esticar, construir a cidade e esticá-la para uma dimensão de coesão que seja muito mais alargada que esse tal núcleo urbano mais restrito que nós conhecemos hoje. A chave vai estar aonde? Nessa reserva interna, no miolo da cidade, ou na capacitação da cidade para ter um perímetro mais alargado? No fundo é isto.
Na cidade ainda há condições para que pessoas que queiram viver na cidade e não tenham rendimentos neste momento para o fazer, o possam fazer. Havia casas disponíveis, públicas, disponíveis para as pessoas viverem. Este executivo optou por as vender, não é? E, portanto, não está a contribuir para a solução. Está a contribuir para um mercado altamente especulativo, que vive do negócio, como foi dito, como Ribalcheve já disse, há algumas pessoas a fazer muito dinheiro. E esse muito dinheiro vem precisamente do mercado imobiliário. Obviamente que podemos pensar numa rede mais alargada, a freguesias, não é? Freguesias periurbanas, e até mais periféricas, mas para isso tinha que haver uma reestruturação de serviços, transportes, acessos que não existe. E, portanto, o foco tem que estar numa habitação de proximidade. É limitada, sim, mas quantas casas é que há vazias neste momento em Aveiro? Quanta requalificação da habitação é que foi feita sem nenhuma contrapartida social em Aveiro? Quantos programas de reabilitação foram usados para negócio de turismo sem nenhuma contrapartida social? Quanto à habitação, como já acontece noutras cidades, onde o problema da habitação é noutras cidades, noutros países, onde qualquer empreendimento tem que haver uma contrapartida de custos controlados. Uma percentagem da habitação que é construída tem que estar designada a custos controlados. porque os centros da cidade não podem ser um sítio de privilégio. Têm que ser sítios democráticos e equitativos. E é neste ponto que nós estamos a falar. Por isso é que se anuncia um foco de construção em Esgueira e não em Nossa Senhora de Fátima, não é? Porque não é a mesma coisa uma família poder aceder a serviços de proximidade do que depender e de forma prejudica a sua vida se tiver que aceder a uma habitação. Sim, tem acesso à habitação, mas tem mais o que à volta.
Francisco Picado.
E o que parece é que este executivo não está disponível para estas soluções.
Estamos num tema que é interessante, de facto, este Francisco Picado. Eu agora estava aqui a ouvir-vos falar e estava a lembrar-me de outra coisa, que estamos a falar de Aveiro município, das freguesias, umas mais urbanas, outras um pouco mais afastadas, mas isto quase é uma discussão transversal, não é? Podíamos falar da Gafanha, da Nazaré, podíamos falar de Ilhavo, que estão coladas também à cidade e que fazem parte, no fundo, de toda esta rede de valorização dos territórios, e as dinâmicas de uns impactam nos outros e significam também esta procura, digamos assim, dos cidadãos pelo seu espaço e pelo seu direito à habitação. É possível fazer mais por esta realidade em termos de políticas públicas municipais?
E de facto o Bloco de vez em quando foca-se numa coisa que é quase utópica, porque a gestão territorial obviamente tem limites, que é a dimensão do próprio território. E portanto, quando nós falamos no centro da cidade, ou seja, lá o que for, a coisa esgota, quer dizer, e basicamente a questão do centro da cidade é uma questão que tem uma limitação por natureza em termos de dimensão, o que significa que nós, para colocar lá umas pessoas, temos que eventualmente tirar de lá outras. E, por exemplo, quando tiramos de lá as que lá estão, ou as que querem para lá ir, temos que lhes encontrar soluções. Como o Carlos Teixeira dizia, e bem, esta questão, nós podemos pensá-la até numa lógica muito mais expansiva do ponto de vista do território, até para concelhos que são limítrofes e vizinhos, nomeadamente para Ilhavo, que é, enfim, onde quase não há...
Perdemos aqui momentaneamente o contacto com o Francisco Picado. Creio que há aqui alguma dificuldade de rede. Vamos esperar que o Francisco retome. Rui Alvarenga, se calhar neste período, e pegando até nesta questão que estava a ser abordada, isto, o que diz respeito a uns, toca quase a todos, não é? Seja para nascente do miolo urbano de Aveiro, seja para poente, tudo isto joga com as realidades uns dos outros. Microfone, Francisco. Rui, microfone.
Agora sim. Há bocado o Carlos referia-se à questão do distrito, à facilidade com que neste momento se compram ou se vendem imóveis, tem muito que ver com a questão do momento. E, portanto, essas aquisições não são necessariamente das tais famílias que estão a começar a sua vida ou que têm a necessidade da primeira habitação, são normalmente adquiridas por especuladores que depois vão subalugar e vão fazer o negócio que a Rita ainda agora expressou. E é verdade, há muita gente a ganhar dinheiro e, de facto, o território de Aveiro não é expansível, portanto não podemos aumentar o território e temos que o gerir. E gerir para as pessoas e para todas as pessoas. E a questão da mobilidade está aqui bem presente. O Carlos tem razão. O que é que nos difere muito ao nível das possibilidades em relação à Ilha, em relação a Vagos, em relação à Águeda, em relação à Albergaria? São concelhos vizinhos e que nem sequer estão ligados. Há casais, eu conheço alguns, que para poder criar possibilidades de habitação e poder convergir isso com o modo de vida que pretendem, ou seja, compatibilizar com o trabalho em Aveiro, com as escolas dos filhos, tiveram que ir viver nesses concelhos vizinhos. Ou seja, tiveram que sair do seu concelho de nascimento E tiveram que procurar uma habitação muito mais do que na periferia do concelho de Aveiro e tiveram que ir apostar numa estadia fora do concelho de Aveiro.
Oh, Rui, e o que eu estava a dizer era exatamente, e nessa linha é que, mesmo nesses vizinhos, os preços também estão a disparar e também estão a subir e a pressão também está a aumentar e também já não é para todos.
Precisamente nos centros, no centro de Ilha, no centro de Vagos, eventualmente sim, Carlos, mas depois há todas as outras zonas periféricas e aí ainda se encontram alguns imóveis, sobretudo imóveis, enfim, em estados não muito bem requalificados, mas que as famílias optam por solucionar durante dois, três anos, acabam por ser a solução possível para poderem permitir ter a vida que perspectivaram em torno daquilo que são as necessidades óbvias de trabalho e educação dos filhos e de saúde. E, portanto, esta gestão tem que ser mesmo uma questão consertada também com os outros vizinhos e daí, muito bem, o governo central tem que homogeneizar estas políticas autárquicas e, portanto, ele tem essa responsabilidade também. Os autarcas são autarcas, obviamente, mas o governo central tem, obviamente, uma palavra a dizer naquilo que é coadjuvar os municípios no sentido de se perspectivar a melhor solução para as pessoas. E, portanto, agora esta coisa de só pensarmos em Aveiro, só pensarmos no centro de Aveiro, onde as coisas acontecem, onde o turismo de massas acontece, as pessoas já se questionaram na tipologia de turismo que há na periferia. Não há. Isso não se trabalha. Nem o turismo religioso. Nada, zero. Portanto, tudo se passa no centro da cidade. É um foco absolutamente obsessivo pelo centro da cidade. E isso traz, obviamente, consequências. E na habitação tem sido... Aliás, eu antevejo momentos muito difíceis do ponto de vista da habitação na próxima década em Aveiro, que tem a ver também com a questão da mobilidade. Os nossos concelhos não estão ligados. O futuro é as áreas metropolitanas, não é? A pessoa que vive na Amadora tem a sensação que não pertence a Lisboa? Não tem, porque pega num transporte e passado um bocadinho está no centro da cidade, está no Rossio, está nos restauradores, não é? Nem as pessoas em Cascais. As pessoas em Cascais sentem-se como se fizessem parte de Lisboa. Porquê? Apanham o comboio. Passado uma hora estão no centro de Lisboa. Os concelhos estão todos ligados. A mesma coisa no Porto. Veja-se bem, alguém se sente isolado a viver em Matosinhos? Não, é evidente que não. Apanha o metro e nunca está no Estádio das Antas. Portanto, isto é óbvio. Isto são as cidades a crescer e que têm que ser pensadas dessa forma. E têm que ser pensadas a médio e longo prazo. Agora, projetozinhos de transportes concessionados, perspectivando mandatos de 4 anos e não se discutindo mais, daqui a 20 anos ou 30 anos, nunca teremos mais transportes do que temos agora. É óbvio. Será um sonho idealizar um metro de superfície ou um tramo, como existe em Marselha ou noutros locais, ou em Tour, em França, conheço bem, ou em Marselha, que funciona muito bem, são metros de superfície que têm custos, enfim, não muito baratos, mas estamos a falar de outros países, mas são soluções que podem ligar os concelhos. Nós estamos numa zona efetivamente plana, isso é possível. Agora, isso é cogitado. Eu lembro-me que no tempo do, penso que foi na governação de Hélio Maia, ainda se fez um fórum ou uma conferência sobre essa matéria que envolveram alguns académicos. Mas a questão é que não passou da conversa de café. Isso é projetado para o futuro desta região? Uma região universitária, com os polos industriais que tem, com as acessibilidades que tem, com a ligação que tem ao norte, ao interior do país, via A25. Quer dizer, isso é cogitado? Não, não é. Porquê? Porque os executivos falam coisas, convidam muito ao recalcamento do que foi feito no passado. Aliás, vê-se aqui na saída do FAM, toda a gente fala no FAM, mas a bancada da maioria esquece que foram eles que deixaram a Câmara assim. Mudaram o pivô, mas foram eles que deixaram a Câmara naquele estado. E só estamos nesta fase de investimento público em relação àquilo que tem sido feito pela Câmara, porque houve o FAM, porque se não existisse estes mecanismos de apoio às autarquias, este investimento público não seria, obviamente, execuível durante este período. Portanto, tudo tem uma cronologia e acho que as cidades, e particularmente Aveiro, temos que ampliar a discussão.
É um bom modo para retomarmos a conversa com o Francisco Picado, porque exatamente nesse sentido, não é? Falamos muito de transportes à escala intermunicipal, agora isto da habitação também parece remeter para uma coisa mais alargada do que propriamente a Aveiro entre a dita Avenida Europa, entre a antiga 109 e os canais e a zona da Laguna.
Sim, eu peço desculpa, fiquei sem rede, mas muito rapidamente, só para concluir, até porque estamos em cima da hora, é precisamente esta perspectiva integrada de políticas públicas municipais em articulação com o Estado tem que vir para cima da mesa. Obviamente, quando nós temos um ator que é egocêntrico e que se olha para o umbigo e que valoriza apenas as suas ideias e tem muita dificuldade em colaborar com quem quer que seja, essas políticas estão à partida logo deitadas por terra. Veja-se o caso daquilo que vai acontecer, ou que está para acontecer há décadas, enfim, eu não gosto de particularizar, mas eu sou, e faço aqui uma declaração de interesses, sou, obviamente, um dos principais, ou um dos grandes beneficiários da ligação do eixo à Aveiro-Águeda, e não é por isso, com certeza, que ele se vai fazer, seja por via roda ou via ferroviária, na melhoria da linha do Voga, mas a verdade é que essa ligação vem transformar completamente aquilo que é o território entre Aveiro e Águeda. Não só para os polos de origem e destino, não só para os municípios de Aveiro e Águeda, mas para tudo aquilo que acontece no meio e para tudo aquilo que vai ser alvo de benefícios de uma construção do eixo desse género. E, portanto, mesmo em termos de habitação, etc., eu posso-vos dizer que eu, enfim, faço o percurso Aveiro-Águeda praticamente todos os dias, ou Águeda-Aveiro e vice-versa, e, portanto, no mínimo, conto sempre com meia hora de caminho. Obviamente, se passar da meia hora para 10 minutos, e se tiver alternativas ferroviárias ou rodoviárias, do ponto de vista do meu esquema mental de vida, em tudo o que aconteça, obviamente que a coisa altera-se de forma significativa. Pois, obviamente, que é preciso pensar e ter o arrojo e ter, no fundo, os pés também bem assentes na terra, porque, de facto, temos que ter investimentos com dinheiro público que sejam pensados, mas a verdade é que vamos estar a melhorar sobremaneira a qualidade de vida dos cidadãos que não estão no centro. E, portanto, a questão da habitação desgarrada da questão da mobilidade não faz sentido. E temos Ilha e temos as Gafanhas, como o Carlos Teixeira dizia, portanto, temos aí um território imenso que, apesar de não pertencer ao mesmo concelho, alarguem muito o leque e o espectro das ofertas e das soluções que nós podemos ter em termos de habitação e, como digo, agarradas a elas a questão da mobilidade. E, portanto, agora, nós temos é que ter uma autarquia ou umas autarquias orientadas para trabalhar assim. E temos a CIRA, e eu não vejo a CIRA a caminhar por esses caminhos, a não ser numa coisa chamada Plano Intermunicipal de Transportes. Desculpem-me que é uma grande treta, porque verdadeiramente, do ponto de vista da adesão à realidade, nada acontece. Uma guerra há 20 anos e, enfim, estamos na mesma. Portanto, não, nada mudou do ponto de vista intermunicipal. E, portanto, esta é a questão-chave. Esta é a questão-chave. Agora, temos é que ter pessoas à frente das autarquias e, obviamente, que em consonância com o governo, e o governo aqui, obviamente, que é do Rui Alvarenga, dizia bem, a dialética governo-autarquia não pode ser boa quando as partidas são idênticos e não pode ser má quando os partidos não são idênticos. A coisa não, obviamente, não se desenvolve. E, portanto, neste caso concreto, esta solução tem que ser uma solução que passa essencialmente pela forma como as pessoas veem as coisas e como as pessoas veem as autarquias e como as pessoas veem a forma de fazer política orientada para os cidadãos. Tudo o que fuja disso, pois com certeza que não nos levará a bom caminho. E as questões agravam-se, obviamente, quando atravessamos crises económicas ou questões pandémicas, e por isso é que eu tinha trazido o tema da saúde, mas enfim, ficará por
aqui. Vamos lá, dentro de 15 dias fica já marcado, sem dúvida alguma, e depois daquilo que disse aqui o Francisco, vamos também estar atentos ao barómetro do imobiliário nas zonas ali de Eixo, Airol, para perceber o que vem por aí, porque se calhar isto agora também começa tudo a mudar. Rita, uma vez que foi a proponente deste tema e que nos levou os 60 minutos de programa, mostrando também aqui, de facto, a atualidade desta questão, o que é que diria a fechar?
Bem, a habitação é, a falta dela é um problema real. Precisamos de soluções concretas que deem resposta para ainda o espaço que existe nas zonas centrais, e essa tem que ser uma disputa, como eu disse, é neste momento está nas mãos de negócio e negócio especulativo de imobiliário e setor turismo, e esse combate tem que ser feito e só pode ser feito através de políticas públicas direcionadas de habitação e regulamentação, porque existem os instrumentos para a fazer. Falta vontade política.
O agradecimento a todos. Hoje um programa que ficou no tema livre mais direcionado para a habitação. Já temos saúde e se calhar um pouco também mais à frente a questão da saída do FAM e das contas da autarquia, até porque são temas que passam pela Assembleia Municipal do mês de Abril. Lá voltaremos. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt e volta dentro de 15 dias. A todos os votos de um bom sábado, um bom fim de semana.